É que, gente, 2020 foi tão fracasso que a gente está inspirado a falar dos fracassos de 2021.
Esse 2021, os fracassos vão continuar, cara. Sua vida, tudo.
Eu não quero fracassar sozinho, eu quero apontar o dedo para os outros.
Exatamente.
Não se preocupe com o fracasso de hoje, o de amanhã vai ser pior.
Isso.
É aquele coaching reverso, sabe?
Eu fui comprar uns quadrinhos, eu fui comprar uns quadrinhos de madeira para colocar na minha casa, aqueles quadrinhos de madeira, sabe? Que sempre vem de um cantinho no shopping. Aí tinha um que tava assim. Seja positivo, seja otimismo, não sei o que, blá blá blá. Eu preciso, cara, otimismo para mim só leva a um lugar, a decepção, cara.
Estamos aqui para decepcionar as pessoas.
Ah, nada melhor do que um coach reverso para desanimar o dia de todo
É isso aí.
Afinal
Eu
de contas, estamos aqui para decepção.
Exatamente, cara.
Na verdade, se a gente pensar, o mundo sempre foi decepcionante, é que agora tá normalizado, tá ligado?
Na verdade,
Agora, a decepção é o que a gente espera. Antes era só uma esperança, mas agora é.
às vezes eu vejo as pessoas falando assim: Nossa, deve descansar, eu tô tão feliz, não sei o que tal, tá, tô adorando ouvir o pessoal do cara, tem alguma coisa errada aqui.
Aquele velho ditado: estude bastante sobre o mundo, só não estude muito, porque senão dá vontade de chorar.
Boa.
Esse é mais um episódio da nossa série Verbosa, porém simpática, porque eu sei que você, ou não, é um dev cansado. E antes de mais nada, vamos nos apresentar.
Eu sou o Edgar, eu acho que eu dispenso apresentações, porque eu sou uma pessoa famosa, né? E eu tô cansado de não dormir, né? Eu tenho 21 anos de treinamento árduo na programação, mas eu percebi que não foram suficientes.
É que antigamente você não dormia e era cansado. Agora você não dorme, é cansado e exausto ao mesmo tempo, né?
É isso, exato. Eu tô evoluindo a minha escala de cansaço aqui.
Para quem tá ouvindo aí, o Edgar foi papai.
Dia 7. Dia 7 nasceu Afonso Muniz Berlinque, o futuro programador
Ô,
Java.
fofinho.
Olha só.
O próximo javeiro aí da família.
.NET, o próximo pessoa do bem do Twitter.
Caraca.
Ana, se apresente aí pra gente.
Eu sou a Ana Carneiro, de Curitiba, e eu tô cansada de, sei lá, tô cansada da galera influencer, sabe, os devs influencers, isso daí também cansa.
Olha só, estagiária arrumando treta, que coisa linda.
Polêmico.
Que coisa linda.
Estamos aqui para isso, não é mesmo?
E aí, fala pra gente, Vitor.
Boa noite, eu sou o Vitor Antunes, eu falo de Natal e eu tô cansado de ver um hype novo a cada semana que vai mudar o mundo.
Que vai ser um fracasso, né?
JP?
E eu sou o JP, mas hoje eu não sou o host, hein? Tô cansado dessa porra. Agora deixei pra mim.
Eu sou a Bruna, né? Nova host aí, tô indo pagar. E eu estou cansada de esperar pela vacina, gente. Só quero uma vacina.
Nossa,
nossa, aí é
só uma,
coletiva.
A
Não,
vacina não vai fracassar, não, hein?
eu tomo uma de cada.
Eu tenho umas vacinas aqui, mas é pra que exatamente você quer?
Ó, o Vitor falou assim: a vacina é a única coisa de 2021 que não pode fracassar, gente.
Pelo amor de Deus.
Nossa,
o Evidente é sobre fracasso, mas menos a vacina, pelo amor de Deus. Como a gente falou, nós vamos falar sobre os fracassos de 2021 voltados para a área de tecnologia. Além dos fracassos diários que tem, o que que a gente acha que vai fracassar? Então, eu vou chamar o Edgar para já puxar um fracasso que ele acha que vai acontecer nesse ano de 2021.
Bom, o mundo já é um fracasso de natureza, né? Mas eu acho que esses óculos, cara, tá ligado? Esses óculos de realidade virtual, eu acho que isso aí é um fracasso bom aí, cara. Que eu
Ó,
acho que
tem
o.
duas coisas, hein, Ed? Tem o de realidade virtual, né? Que é os games que tem que ficar em pé, que ninguém quer essa porra.
Isso.
A gente não quer fazer ginástica, a gente quer jogar. E tem os óculos de realidade aumentada, né? Que tá vindo aí. Que tem um da Apple e tal.
Os
Qual que tu tá
dois
falando?
vão fracassar. Cara,
vamos,
olha...
vamos fracassar em conjunto, né?
É, olha só, vamos colocar aqui. Existe uma chance para os jogos que é o seguinte, a Unity, ela costuma... Porque cada óculos desse é diferente, uma coisa não funciona com o outro. Então a gente já tem um problema aí.
Uhum.
Então a Unity consegue fazer uma parada meio multiplataforma, que funciona para qualquer óculos. Mas a gente volta pro próximo. Cara, ninguém quer jogar em pé, velho. Ah, esses jogos super imersivos, velho, eu não quero tomar susto, eu só quero jogar, matar os outros e pronto, e dormir. Aí você joga um jogo de terror...
Tem que entender que gamer, ele é sedentário.
É.
Era tipo o antigo Nintendo, tipo assim, ah, não, gente, é o do Xbox também, qual que é o nome? É os...
Aquela câmera lá, né?
Gente,
eu tenho, inclusive.
Lá, muito cansativo.
Inclusive, acabou, né? Porque eles entenderam.
Inclusive,
que
gente... acabou.
Fora que gamer não tem coordenação motora. Aquelas
porra
vão
quebrar. Não tem, cara.
Aqueles controles do Nintendo Wii, do sei lá o que era o anterior. Não era Kinect. Brincadeira. Direto.
Mano, era o Kinect a câmera.
Mas a vírgula aí que o pessoal falou, o Kinect e o... O Kinect nem tanto, mas o Wii, o que ele pegou? Ele pegou a galera não gamer, a família, porque ele é barato. Agora, os óculos é, sei lá, R$52 mil cada óculos, e é só pra pessoa gamer de ponta. Esses gamers não, né, são, não vão usar. Assim. É legal, eu já usei o HTC Vive, cara, com jogo de tiro, é a melhor coisa que tem, ele serve pra isso. Porque você pode atirar, tipo, nas costas, tá ligado? Tipo, tem um zumbi ou alguém nas costas, ou do lado... Você simplesmente coloca a mão pra trás e atira. Tipo, isso é fantástico na imersão. Mas você joga um minuto e tá cansado, né?
É, pois é.
Gente, veja só. Você paga, sei lá, 5 milhões de reais numa cadeira gamer pra você jogar de pé?
É, pois é.
Na moral.
Gente, só
nossa,
falando...
É exatamente isso. Obrigada.
Cara, o camarada Antunes falou uma parada do Wii que eu lembrei. Logo quando o Wii foi lançado, eu fui na casa de um chefe, né, lá jogar o Wii, né? E todo mundo jogando aquele jogo de tênis. Meu irmão, um bando de programador gordo jogando aquele negócio, menos eu era jovem, eu era meio júnior naquela época ainda. Meu irmão, os caras jogando tênis, eu só senti os ventos na minha orelha passando.
Isso é fato, não tem gamer, sei lá, que faz um campeonato de jogar tênis no Nintendo. Tá, não tem isso não, então isso que o JP falou é fato. O Wii foi uma coisa mais família, você tá com os amigos, vão jogar um jogo, uhum. Mesma coisa com o Kinect, veio com o Just Dance e etc. Mas sei lá, até que se bem que Just Dance ainda rola uns campeonatos, né, de Just Dance, essas coisas assim. Mas isso ainda não é gay, é o pessoal dançarino mesmo. Então,
é,
tipo,
Just
assim,
Dance
rola. Eu sou jovem também.
É outro público, né, porque eu até cheguei a ver no... Eu não lembro se foi na BGS ou se foi na... Acho que foi na Comic Con a última que eu fui. E tinha um campeonato sério mundial, que teve, nessa época foi ali em São Paulo, né?
Uhum.
E, cara, mas tem que ter muita malemolência, como diz os caras lá.
Sim,
mas Just Dance realmente é um campeonato até mais sério, né? Mas é um tapete, é tipo, ele é tipo um setup completo, né? É uma coisa à parte. Agora, esse de você usar em casa, você só compra, igual você falou, você compra uma cadeira de não sei quantos mil reais e o óculos de não sei quantos mil reais, e você só liga esse óculos quando faz churrasco, tá ligado? Pra galera se entreter.
Pois é, cara.
É porque também a gente tá com a ideia que você vai colocar o óculos e vai ser que nem aquele filme Jogador Número 1, sabe? Ou...
É.
Assim, aí você coloca um trem, uma montanha-russa legalzinha.
Aqui, não, eu fico imaginando. Vou me imaginar, eu já vi um jogo de terror, uma proposta de jogo de terror. Você fica andando pela sua casa... E a sua casa vira um cenário de terror. Primeiro, eu não vou conseguir dormir. Segundo, imagina a situação. Você tá andando, aí tropeça no criado mudo ali na sala, derruba as coisas.
Não, mas aí
se eu jogo
não, mas
uma porra
aí você
dessa,
tem uma área, né? Você tem uma área que tipo, você pode andar. E você anda... Eu não sei o nome que eles falam, né? Mas você anda, tipo, marcando o chão, tá ligado?
É, não, tudo rolar, bem. Não, o JP, que... mas não estraga minha piada, JP. Pô, você estragou minha piada, cara. Pô, é... Imagina, você derruba, quebra a casa, meu filme de terror vai ser depois, com a minha mulher puta da vida. Ah, você quebra tudo, seu porra! Aí que vai começar o terror mesmo.
Mas
mano.
Imagina só jogar Resident Evil no óculos virtual, assim.
Deus me livre, cara. Eu vou precisar de jogar sentado do vaso, meu irmão.
Eu vou precisar ter na vida. Vou falar uma coisa pra vocês. A culpa desses apetrechos aí, esses periféricos não dá certo, é porque os devs são cansados, né? Uhum. Porque deve ser muito trabalhoso desenvolver um jogo pra esse negócio, ou não sei. Porque tem pouquíssimos jogos, se vocês forem ver.
Também. Boa, boa.
O lance todo que eu vejo é, primeiro, foi o que foi dito agora. O que pode ser feito para ser bacana? Porque eu lembro, por exemplo, eu vou dar um exemplo totalmente aleatório. Os gadgets para desktop. Cara, virou uma febre essa porra. Até que a galera caiu na guerra real, que o pessoal só fazia relógio, system monitor, nada de útil, cara. Nada de que realmente fosse útil, saca?
Mas a Ana falou um negócio legal aí pra gente fechar esse tema, que é o negócio é tão cansado porque ele é caro, você usa pouco, quem joga cansa e quem desenvolve cansa.
Cansa porque não é igual, não é um padrão, cara. Essa que é a parada. Não é um padrão, sacou? Cada um é diferente, é igual o programa pra SCF, meu irmão, cada um é diferente.
Isso aí que o Edgar falou é que nem a Alexa. Quantas pessoas não compraram a Alexa nessa promoção que teve?
Alexa vai isso, é assistente virtual. Isso
Alexa vai
dar errado.
Acabar. E aí, a pergunta, a Alexa vai fracassar?
Ah, não. A Alexa, eu sou defensora da Alexa.
A minha Alexa hoje, ela serve pra alarme, acabou.
Nossa,
a minha
pergunta é tanta coisa.
Compra um rádio relógio ali na Casas Bahia, você paga R$12 e
pra
pronto.
Pra que serve, ô Bruna? Pra que serve a Alexa? E fora a galera do stream,
assim,
entendeu?
Se você compra só a Alexa, aí não faz sentido mesmo, não. Mas aí, se você quer realmente fazer uma automação de casa, igual, por exemplo, eu comprei as lâmpadas inteligentes e as tomadas inteligentes. Então eu falo com a minha Alexa, liga a TV, liga o ar, ela liga. Liga a luz de tal quarto, liga a luz de sei lá o que, ela liga também.
Gente, foi pra isso.
Isso é o cúmulo do cansaço.
Canseira da pessoa.
Sim. Ah, não, exato.
Olha só a canseira. Aí vocês acham que vai dar boa em jogo que tem que ficar de pé? Não tem como.
Foi pra isso que eu fiz um filho, cara. Manda o fiel, vai lá, pega a cerveja pra mim. Apaga a luz aí. Porra!
Pra aí um negócio que vai acabar, né? Os filhos.
Mas enfim, agora saindo um pouco do óculos, outra coisa que eu acho, com a certeza que vai acabar, é a TV a cabo. Considerando as 70 coisas de streaming que a gente tem, ninguém mais tem TV a cabo, gente.
Eu posso confessar, eu tenho TV a cabo em casa, velho, eu adoro.
Mas o que você assiste na TV a cabo?
Então, nada. É pra isso que existe TV a cabo. Pra você não ver nada. Pra você ficar zapeando vendo bosta na TV. Não, eu confesso. Por exemplo, pô, tem uns canais de série que passam séries que eu gosto. Ah, tá passando tipo Two and a Half.
Não. Peraí, mas eu vou defender a cabo, porque eu tô vendo agora o De Férias com Ex.
Exatamente. Tá incrível, galera, exatamente.
Ô, JP, confessa.
Não,
que eu tô vendo De Férias com
Ex.
Não tem nada pra você falar. Aí você sentou, tava passando, e você falou, vou assistir.
Isso aí, exato. Boa. Você ficar ali.
Não, eu tava zapeando aqui, aí eu fui até o final, não tinha porra nenhuma, aí eu voltei, apareceu De Férias com Ex, falei, vou ver esse. E é o que tem, entendeu? É isso pra
gente. Gente, mas isso é muito coisa de velho, né? A pessoa senta na poltrona, fica na frente da TV, não coloca nenhum canal e fica trocando.
Isso.
Trocando,
exatamente. Você tá procurando
algo. Ana, quem?
Se você não tem canal fechado, você tem o quê? Quantas opções ali? 5? Aí não tem graça, né?
Só que, aí a gente fala assim, não, mas beleza, vamos botar o Netflix. Aí a gente faz a mesma coisa com o Netflix, fica zapeando lá,
não acha
filme nenhum e você não assiste nada.
O Netflix, você tem que decidir o que você vai assistir. Lá não, eu teve um dia que eu fiquei horas vendo um documentário sobre baleias, cara. Eu achei legal, eu fiquei vendo. E quando eu pensei no Netflix, eu tava procurando, lendo sinopse, se eu quisesse ler, eu abriria um livro. Eu não ligaria a televisão, então eu não quero ler. Eu quero assistir, eu quero ser entretido. Então, TV a cabo, cara, não vai fracassar. As pessoas vão.
Cara, eu sou tão cansado, que eu tenho a minha TV ali na sala, que ela não serve pra nada. Eu prefiro assistir coisas deitado no meu celular, na telinha pequena, do que me levantar e ir pra assistir na TV.
Esse é outro nível, esse é outro nível.
Gente, eu acho que eu vou recomendar a todo mundo sair desse episódio e procurar uma terapia pra gente começar a ser menos sedentário. Porque é uma história que é outra. Tá complicado.
Ô, Bruno, você não pode falar nada. Você comprou uma Alexa pra ligar uma lâmpada pra você não levantar e ligar a lâmpada, tá ligado?
É, olha quem final... está falando, né?
Não tem nada melhor, eu tô lendo meu livrinho lá de boa na cama, eu tô quase dormindo, aí eu lembro que eu não preciso levantar, eu só falo, Alexa, apaga a luz, ela apaga.
Tá bom.
Você está lendo livro, né, preparando uma nova palestra, como é que você vai salvar o mundo, né, meditando, igual a pessoa do bem, né?
E a Alexa, ela é muito útil, porque eu configurei umas coisinhas legais nela, tem aquele aplicativo lá, IFTT, sei lá o nome dele. Enfim, você consegue criar uma cadeia de comandos múltiplos, sabe? Então, por exemplo, se você falar para a Alexa uma palavra... Aí ela sei lá, coloca isso no Spotify, ela faz tal comando, ela faz isso. É muito útil. Aí eu falo com ela, modo cafofo, ela já coloca a luz meio amarela, quase escura, liga a TV na Netflix e coloca uma música bem baixinha.
Aí a Bruna do nada fala assim, modo hoje tem. Aí fica, né, aquela...
A luz vermelha.
Desce o polidense assim, ó. A cama vira assim, ó, uma cama redonda.
O espelho em cima, aparece o espelho de cima.
É. Né? Olha, eu não tinha pensado, mas agora eu pensei.
Mas só uma coisa bem rápida, sabe uma coisa que é muito fracassada em relação à Alexa? São essas coisas de IoT que ficam conectadas na internet que não tem segurança nenhuma. A Amazon caiu agora no final do ano, a quantidade de gente que não conseguia lavar, não conseguia passar o aspirador na casa porque a Amazon caiu. Era brincadeira.
A caiu, agora vou ter que levantar pra ligar a lâmpada.
Caramba.
Nossa, que absurdo, né, cara?
Não, o pior é se a pessoa não tem fechadura manual, digamos, tem uma fechadura eletrônica, porque tem tudo isso, né, com a Alexa, a pessoa não entra na casa dela, daí, imagina. Que louco.
Ah, não, mas essas fechaduras, normalmente, ela tem, você tem uma forma manual de abrir elas.
Um chute lá.
Direciona no batente ali, ó. Pá.
Chuta na fechadura.
Uma das coisas que eu acho dela diferencial em relação às outras assistentes é que ela é open source, né? Se você quiser criar novos comandos para ela e etc. E essa é a melhor coisa do mundo. Tipo assim, pra gente que é dev, você quer aprender alguma coisa e mexer, você pode super brincar com a Alexa, sabe? E é bem legal. Então, tipo assim, em relação a Google, a Siri, etc., ela sai muito na frente por isso. E foi uma das razões pela qual eu já queria uma assistente, mas a Alexa me conquistou por isso.
Bom, gente, a galera tá falando que o Pix vai fracassar, né? O que vocês acham? Eu acho que não. Eu acho que vai mudar muita coisa ainda.
É porque o Pix não começou a cobrar ainda, só. Na hora que ele mandar aí começar a cobrar a transação, aí
porque é a sacada da galera.
É, porque veja só, eu não tenho cartão de débito. E o meu cartão de crédito, eu não sei por que eu estouro ele muito rápido. Então eu começo a gastar o dinheiro que eu tenho na minha conta, só que eu não tenho cartão de débito. Então quando eu não quero sacar dinheiro, eu tenho o cartão da minha mulher, eu faço um Pix pra conta da minha mulher do que eu vou gastar e passo o cartão dela, sacou?
Ó, eu não gostava de Pix, assim, eu achava meio que inútil e tal, né? Até porque não fazia tanta transferência. Mas aí eu vi uma vantagem sexta passada, que aí eu fui pagar com um cartão e aí... Não consegui pagar porque o cartão ele foi vencido no mesmo dia, eu não sabia ainda, né? Era a primeira vez que eu tava usando. Aí eu fiz um Pix pra loja e comprei minha cervejinha. Olha aí.
Sim, o Pix cai da hora, né, cara? Isso que é bacana.
O bom do Pix que eu gostei é isso. Tipo, você quer pagar alguém no fim de semana, assim, fora do horário dos bancos e etc. Sim, isso é uma vantagem. Sim. Só que, dentro da minha cabeça, eu tenho quase certeza que daqui a um tempo eles vão começar a cobrar por isso. Serviço bom,
não, barato, não, não. Já falaram, já falaram.
Tem alguma coisa de nada?
Eles dizem que pra galera, pessoal física, eles não vão cobrar, mas pras lojas, pra pessoa jurídica, diz que vai ser cobrado.
Ana, começa assim, Ana. Começa assim, começando pelas beiras, tá ligado? Daqui a pouco a bocanha a galera toda.
Não iam dar um serviço bom e de graça pra gente? Não iam mesmo.
Vou lançar uma polêmica aqui sobre o Pix, que eu acho que assim, talvez o Pix não fracasse, até porque, como vocês falaram, ele é útil, né? Independente se vai ser taxado ou não. Mas, o que eu acho? Tem umas startups que faziam justamente o que o Pix fez, né? Que é pagamento por QR Code, não sei o que, não sei o que. Aí, essas startups que estão agora à beira de fracasso, né?
Exatamente. Porque essas startups aí, elas ainda têm uma parada de você deixa seu dinheiro aqui, ele rende. Tudo bem, mas o problema é que essas startups, a maioria delas, pelo menos, a transparência é zero. Às vezes some dinheiro da sua conta, você não sabe nem para onde foi, se você gastou mesmo ou não. Meu irmão, eu não deixo meu dinheiro nesse negócio não, velho. Porque eu já tive um problema.
Eu sou usuária de conta digital e dessas startups. Quase todas eu tenho conta, inclusive, que eu gosto de testar. E assim, eu sempre tive bastante controle, até porque eu não coloco muito dinheiro lá, né, justamente pra testar, mas sempre deu boa, gente, sempre deu boa.
Eu acho que várias coisas nesse Pix são quase boas demais pra serem verdade, mas pelo que eu tô vendo, segundo o relato do JP aí, quem vai carregar o Pix nas costas do Brasil vai ser a galera que vai no boteco pra comprar cerveja.
É verdade.
Eu acho que é igual quando chegou os primeiros bancos digitais oferecendo sem tarifa e nada. Só que aí depois começou, não. Você pode fazer até 100 transferências. Tô dando um exemplo de forma bem geral, tá? Não tô falando nenhum específico, não. Mas de pouco em pouco eles vão colocando umas taxas assim que depois você para pra pensar que não é tão benéfico. Porque para pra pensar, os bancos tradicionais cobravam, sei lá, R$13, R$15 por transferência, por TED.
Uhum.
E aí, do nada, chega um serviço que é totalmente de graça. E você pode fazer quantas você quiser no dia.
Assim. Bruna, e outra coisa que vai em contra o que tu tá falando, os bancos estão agressivamente com o marketing de você mudar pra Pix, não estão?
Uhum.
Sim.
Por quê? Por quê?
Também.
É porque os bancos estão perdendo espaço pra esse monte de banco disruptivo, esse monte de serviço que tá aparecendo aí.
Mas eu não entendi. Acho que os bancos tradicionais estão perdendo os espaços pros bancos.
Mas é aí que tá.
Deve estar sim.
Tão demais, Bruno.
Não. Deixa eu finalizar. Eu não digo que eles estão perdendo espaço por conta somente das tarifas, mas por causa da praticidade, sabe? É um saco você ter que ir na agência pra fazer
qualquer coisa. Exato. Gente, olha só, deixa eu falar uma parada. Quem é grande, quem é um grande player, sabe prever as paradas com antecedência. Banco são as instituições mais ricas do mundo por causa disso. Porque os caras são competentes, as pessoas são competentes. Eles sabem o que eles vão fazer a longo prazo que não vai dar problema. Vai, pergunta para um jovem de 21 anos, vamos abrir uma conta do banco. Quero não sei o quê. Quero, sei lá, banco colorido que o... Sei lá, me manda cachorro quente, eles querem isso aí.
Uma coisa que o Pix pode fracassar também é que ele foi meio corrido, né? Apesar de a gente sabe que bancos têm muitos desenvolvedores competentes e tal, mas existem outros níveis de correria ali dentro, né? E aí a gente for ver lá no Twitter mesmo, vira e mexe, a galera marca a gente com uns bugzão. Tipo, caiu R$500 na minha conta e eu não sei da onde. Ou eu mandei e não apareceu, entendeu? Tipo, tem uns bugzinhos aí do Pix também, que isso pode levar a um fracasso, hein?
Agora, pensando, eu tive um insight aí com o que a Bruna disse, será que o Pix não foi uma atitude meio desesperada dos bancos tradicionais?
Pô, então, Ana, eu acho que eu tô alinhado com você, hein? Eu tava pensando nisso, mas não falei também. Que acho que assim, como a Bruna falou, né, os bancos estavam ficando meio menos prático, talvez eles, por causa que o Ed falou, que eles já preveem o futuro, né, eles têm como fazer isso e tal internamente, eles pressionaram o Banco Central para fazer o Pix para eles ter o que a fintech tinha, né?
Então, e aí tem um banco, né? Não vou falar nomes, mas Laranjinha, que eles eram um banco tradicional, tinha agência, tudo, e eles mudaram totalmente pro digital. E deu super certo e é um dos mais fortes que tem aí, né?
Olha aí.
É aquilo que o Edgar falou, se é tanta gente, tanto banco correndo atrás disso de forma tão agressiva, aí tem coisa.
Com certeza tem. Banco nunca perde, cara.
Então, o Pix não vai fracassar. É isso que a gente define.
Talvez sim, talvez não.
Ele, ele é um grande candidato. Ele é um grande
aqui não, mas vai depender da galera do Boteco, que tá usando ele com força. E eu queria aproveitar e deixar um abraço aqui pra galera das fintech, dos bancos que correu pra implementar isso, que deve ter sido uma canseira, meu amigo.
Cara,
e eu quero falar com eles, inclusive, se eles precisarem fazer testes em produção, meu e-mail é tal, pra poder...
Caralho, Vitor.
Mas, ô, Vitor, me fale mais uma coisa que você acha que vai fracassar.
Cara, eu não sei se vai fracassar, mas foi um hype tão gigantesco e sumiu do nada, foi o tal do Deno.
Não, mas o Deno nem começou, como é que ele vai fracassar o que não começa?
O Deno já nasceu fracassado, cara.
A Deno fizeram até o site do Deno, você não vê mais falar de Deno, cara.
O Pokémon mesmo fez uma série do Deno, ele mesmo ficou esperando... Vi sites pra ele poder falar, os sites tipo real mesmo. Não apareceu nenhum pra ele falar da stream.
Caralho, até hoje. Velho. Não, velho, o Deno, ó, primeiro que a motivação dele era totalmente errada. O cara, a pessoa botou assim: o cara que foi engenheiro do Node, ele colocou 10 motivos pelos quais eu me arrependo por ter feito o Node. Quando eu vi, só tinha 7. Ou seja, ele não sabe contar. Já começa aí o negócio, né? 10 motivos, só tinha 7.
Mas o Deno foi uma tentativa de ofuscar o Node, então?
Não, eu acho que todo produto que começa... E o marketing começa com você denegrindo a imagem de outra pessoa. Eu tenho certeza que esse produto é uma merda.
É. E sendo que o cara que fez o outro, que ele tá falando mal, foi ele mesmo que fez
pois
o próximo.
É. Então, é aí que tá. É a própria pessoa.
Eu faço isso?
É, então.
Então, não, pra mim, a história do Deno foi o seguinte: ele, por algum motivo, alguém meteu um pé na bunda dele lá do Node, porque ele devia ser. Sei lá o quê, e ele de pirraça, tipo o Metallica e o Megadeth, tá ligado? A diferença é que o Megadeth deu certo.
Ô, Edgar, é que ele é uma pessoa muito boa pro Node.
É, não sei, vai saber. Bom, é isso, né, gente? Não tem mais o que falar de Deno. Deno é isso aí, galera. Deno é isso aí.
Gente, mas é só divulgar pra vocês aqui uma vaga de sênior, né, pra Deno.
É, sim.
Que tem uma empresa precisando aqui e tal.
10 anos de experiência.
10 anos de experiência e a tecnologia só tem um.
Meses, né, recém-nascido.
Bom, mas já que você tá falando de linguagem, eu vou virar uma que... Ah, esse ano a gente consegue, hein? Esse ano a gente consegue. Vamos fracassar esse ano o Java, né, não? Java já era.
É, a gente quer, mas é difícil, cara, é difícil. A gente quer. Eu queria que o Java e o .NET.
Só
eu queria
tem um que o problema. Java e o .NET. Só tem um problema. Se o Java fracassar, os meus boletos vão fracassar também, porque ele que paga.
É.
Não dá certo isso aí, não.
Por quê, Ana? Por quê?
Aí dá javeiro, gente. Aí me quebra de um jeito.
O foda é que se ele fracassar, vai fracassar 3 bilhões de dispositivos que tá atuando lá desde quanto? Desde 1990 que tá aquele marketing de 3 bilhões.
Mais de 3,6 bilhões de dispositivos em Java. Quem nunca viu isso do instalador?
Bom, eu acho muito difícil isso acontecer. Para isso acontecer, teria que chegar uma, sei lá, alguma coisa que todo mundo quisesse migrar, fosse muito fácil e barato de migrar. E tivesse realmente, porque igual você falou, olha.
Tem o Deno.
É o Deno.
Aí pra isso.
Não, gente, esse daí é o Kotlin.
É o filho Enzo do Java?
Não, filho Enzo do Java não, deixa quieto.
Gente, todas as variantes do Java fracassam. Ó, Groove. Quem é que alguém usa Groove aqui?
Groove não, a música. Não, o estilo musical.
Não é. Groove, além de ser o estilo de música do Simoninha, cara que eu curto muito, Simoninha, também é um script, Groove Scripts. Não, nada. Vai ver esse Kotlin aí. Vai ser um fracasso, brother. Vai ser um fracasso. Pra que eu vou usar Kotlin que roda na JVM e aquela porra vai virar Java? Vou logo, caralho.
Mas é que o que acontece, eu acho que o preconceito e o hype negativo, nem sei se existe essa palavra, a hype negativa é tão grande em cima do Java que a galera quis criar o Kotlin pra fugir do Java, entendeu? Mas não dá.
Não vai conseguir.
A Ana falou aí. O cara fala assim, né? Não, eu tô usando Kotlin, não Java. Não, é mesma bosta, vai se fuder.
Você tá da JVM é Java, cara. Aceita. Aceita que dói menos. Você é javeiro, seu Kotlin. Cara, ó, uma que podia acabar também, cara, é o... Uma coisa que com certeza vai fracassar, cara, é o Flutter, cara.
Nossa.
Flutter é um fracasso iminente, cara. As pessoas só não perceberam ainda, mas é um fracasso
nunca
iminente.
Nunca usei.
Cara.
Me dê 12 motivos para fracassar o Flutter agora.
12? Primeiro, 12? Widgets. Só preciso de widgets.
Uma pausa rapidinho. Cara, isso foi muito, esse número foi muito específico. Tá tudo bem?
Eu sempre falo isso, eu sempre falo 12 porque é um negócio muito que assusta. Tipo assim, não assim 12 motivos pra que eu acabei de 12. Falar, tá ligado?
Ó, widgets, você precisa de tanto widget que você tem que fazer 12 widgets pra botar um label na tela. Só, pum! 12 widgets. É um widget pra tudo quanto é lado, mano.
Pelo o Flutter é de qual linguagem que você usa?
É Dart. Você usa Dart.
Ah, ninguém usa Dart, para então vai.
Outro fracasso.
É um megazord de fracasso, cara. E a galera do Flutter não gosta, não, cara. Do Flutter,
não, a comunidade do Flutter é forte, mano. Eles fazem
muito,
barulho, mano.
Muito, fazem. Vou morrer fazendo barulho. Vou morrer tudo abraçadinho, cara. Vai por mim. Flutter é fracasso, brother. Não vai no investe esse troço, não investe que isso vai fracassar, meu.
Eu só queria deixar um adendo que a galera do Java parece que ficou talvez um pouco incomodada com as features do Kotlin, que foram um pouco mais modernas. E aí a galera do Java tá modernizando a linguagem já pro Java 13, 14, 15, 17, sei lá das quantas, que vai ficar, que o objetivo é ficar igual ao Kotlin.
Você sabe o que é parecido com isso? É o TypeScript. O TypeScript é algo que vai fracassar um dia, cara. Pode não ser em 2021, mas vai fracassar. Porque, cara,
sei não, viu? O TypeScript, ele tá sendo aderido, tipo, fortemente pela comunidade.
Não, eu curto até o TypeScript. Eu fazer back-end, eu curto demais. Eu acho bacana pra caramba.
Eu gosto do TypeScript porque ele é parecido com o Java, tá ligado? Eu gosto disso.
Ah, é, né? Isso aqui é uma né, seu safado. Eu acho ele elegante, eu acho o código elegante, mas tem muita coisa que você faz com ele. Primeiro, as pessoas que usam TypeScript usam N pra tudo quanto é lado. Eu nunca vi o código TypeScript bem escrito, assim, sabe? Maneiro.
Isso é verdade, Edgar.
Pois é.
A galera usa o TypeScript sem o type, tá ligado?
É, ou seja, então assim, no fim das contas, aquela porra vira JavaScript. Então, assim, cara, fazer coisas que são muito fáceis com JavaScript, com TypeScript é um inferno, mano. Você fazer um map, um reduce, é muito difícil, brother. Ainda mais que eu tenho N pra tudo quanto é lado.
Usar o JavaScript já é canseira, né?
Já.
Aí tem que piorar, bicho.
Pois é.
É porque o JavaScript já é um puxadinho, e aí fizeram um puxadinho em cima do JavaScript.
Pois é.
Tá, eu vou pegar na mão do Vitor aqui. Pra quem conhece do Boteco, o Vitor é o Alerjo Camarão que tem lá no Boteco. Quem quiser, participe do Boteco nas sextas aí, mas eu vou pegar na mão dele aqui, ó. Eu e ele, tá vendo? Vocês estão vendo aqui, eu e ele. Ô, Vitor, esse ano. A gente consegue derrubar o React.
Cara, esse Deus te ouça, pelo amor de Deus, cara.
Nunca vai, cara. Vai botar o que no lugar? Vue? Vai botar Vue? Angular?
Cara, coloca Angular que a gente lida conforme build do Angular.
Ah, você tá me zoando, né? Você tá me zoando que você xinga o React e gosta de jQuery.
jQuery tá aí, não morreu, não, nunca vai fracassar.
Não fale mal do jQuery. jQuery é intocável.
Não, mas tipo assim, o React ele faz coisas que o jQuery não consegue fazer.
Ô, Bruna. Liga o modo dev cancelado, tá? Isso aqui é tudo piada.
Travar o seu browser, por exemplo, né?
Por exemplo, só um adendo aqui pra galera do podcast, quem não conhece, eu uso Java e dou aula de Java desde sempre, tá? Eu sempre defendo Java por aí. Mas aqui eu tô falando piada, então liga o modo dev cancelado aí, tá ligado?
É, pois é.
Não, gente, mas entre React e jQuery é... Nossa, eu tive uma experiência traumática só com jQuery.
Essa proposta é diferente, os dois. Eu acho que é tipo comparar, sei lá, Coca com suco.
O React faz um monte de Ajax e consegue montar a tela. O jQuery sempre foi isso. Aí.
Pois é. O jQuery...
Não, mas eu falo também pela ideia de componentes e etc, estrutura e...
Bootstrap. Usa Bootstrap.
É, boa. Cara, assim, porque a vibe dos dois é diferente mesmo. O jQuery, ele foi criado pra você manipular DOM. É pra isso que ele foi feito. Você manipular DOM.
Ah, então você tem que ter DOM. Ah, você tem que ter DOM.
Tem que ter DOM pra isso.
Exatamente. Eu não tenho DOM.
Então...
Pegou.
Agora tudo faz sentido.
É, nossa, essa piada aí, Carlos Alberto de Nóbrega vai gostar.
Foi. Ele tá no túmulo. Não, ele morreu, né?
Essa discussão sobre cancelar React ou não tá rolando no Twitter desde quando eu entrei pro Devs Cansados.
Não, eu só tive um insight aí que eu ouvi um dos episódios antigos do Devs Cansados que fala de tecnologias novas que parecem as antigas. Os caras, não, porque agora tem isso aqui. Daí você fala, não, mas isso aí já existe, meu jovem. Desde a época, a gente fazia isso.
Daqui a pouco tem cartão perfurado aí, a novidade aí.
Não, mas vocês viram o cara falando do um bambambam aí no Twitter? Falando que, não, a gente agora, a novidade é voltar a HTML do servidor. Vocês viram isso?
É, novidade. A gente guarda HTML no banco e a gente transita HTML para tudo quanto
vai ter um framework para isso. É 2021. Isso. Escreve aí. 2021 é o ano do HTML, hein?
Isso. Vai ser um fracasso em massa, cara. Eu tô aqui sentadinho, cara.
Eu queria fazer uma pergunta pro Edgar e pro JP, que falaram bastante da comunidade do Flutter, que é uma galera unida, né? Mas quem que é mais unido, quem que é mais barulhento? A galera do Flutter ou a galera do React?
Ah, os dois, cara, os dois. A diferença...
Os dois 80 km por hora, qual que é?
Os dois vão estar no mesmo barco e o barco vai afundar, entendeu? O Titanic e os dois em cima.
É, não, então, o React eu acho que ele vai demorar um pouco pra morrer ainda, cara, porque ele é muito usado. O Flutter, a galera vai perceber, cara, que, cara, pra que que você... É porque assim, pra você... por que que eu falo que todo cross-platform vai fracassar? Não é só o Flutter, é tudo. Porque, cara, Porque, olha só, cara, quando você vai desenvolver pra mobile, você tem que pensar na pessoa que vai estar usando aquilo ali. Um usuário da Apple e um usuário do Android são totalmente diferentes. Como é que você vai fazer um código para atender duas pessoas?
Você é o hashtag team nativo, então.
Então, exatamente.
Onde é que você foi contra mim no Twitter? Você foi a favor do...
Não, olha só. Eu fui contra, porque eu falei híbrido e cross-platform é ruim porque você faz um código para atender dois usuários que são totalmente diferentes. Ou seja, você está pensando em duas coisas ao mesmo tempo. Isso não é programar. Isso é tipo lavar roupa ouvindo música, e tudo bem. Lavando louça ouvindo música.
Mas eu faço isso.
É, então, você faz isso. Agora, quando você programa, você resolve um problema. Você não resolve dois problemas ao mesmo tempo. Isso não é possível. Então você vai pensar em um usuário Apple, que tem um padrão de qualidade altíssimo, e um usuário Android, que, né, tem um padrão de qualidade um tanto quanto duvidoso. Né? Tem back button, não sei o quê. Então, é diferente.
Mas
a
esses aplicativos grandes aí, o Uber, Airbnb da vida, eles não são todos
iguais. Eles são exatamente... Não, acho que não.
Mas são cross-plataforma? O
Airbnb saiu fora do React Native há muito tempo.
Ah. Eu não tenho certeza. Só o Nubank desses assim que é híbrido.
É, o Nubank está mudando. Eu assisti uma palestra dos caras do Nubank.
Mudando para nativo?
Nativo. Estão saindo fora.
Então, se os grandes estão saindo fora, eu concordo com o Edgar. Porque a plataforma vai fracassar.
Não, ó, gente, não. Olha só, galera, agora é papo sério. Vou tirar devs cansados, vou falar sério. Cara, você não vai economizar tempo usando cross-platform, você vai gastar mais tempo. Ah, é um código só, é mais prático. Não é mais prático. Ah, eu posso
ter uma coisa é verdade. É mais rápido no começo, né?
É, mas e depois virou
a curva aumenta.
Exatamente.
Eu acho que nem pra por ser mais rápido que o pessoal adere, eles é justamente por custo. Eu não conheço nenhum que desde o primeiro falou assim, nossa, vamos fazer híbrido. Nativo. Foi sempre faltou recursos nativo, ou seja, faltou dev mobile, e eles falaram, vamos migrar pro híbrido.
Exatamente. Porque... mas você sabe por que é assim? Foi o que eu falei com você, Bruno, até na tarde. As pessoas desenvolvem, é um ciclo. As pessoas, as empresas pedem pessoas de cross-platform porque, as pessoas, porque eles não conseguem achar dev e, nativo. E as pessoas não aprendem nativo porque as empresas só pedem cross-platform. Entendi. É um ciclo. É um ciclo, velho, isso aí.
Mas é, eu acho que, tipo assim, aí você chega... Gente, agora eu tô falando, sem a parte cansada, falando mais do meu lado QA mesmo. É um saco quando você vai testar um aplicativo e você vê que a performance tá, tipo assim, infinitamente inferior a um app nativo, sabe? E isso não é porque foi desenvolvido de forma ruim. É porque são propostas completamente diferentes. Aí eu acho que vai muito da empresa. Exatamente. O que ele quer entregar para o seu usuário, sabe? Você quer entregar qualidade? Você quer entregar performance? Então, você vai pagar mais caro. Agora, se você quer uma solução rápida, talvez o híbrido te atenda. Eu não estou falando que híbrido é só para coisa rápida e barata. Mas, na maioria das vezes, é.
Mas, se, enfim, só entrando também no assunto, só fazendo uma vírgula só para a gente mudar de pauta, se você falou... É, por exemplo, eu vou começar nativo porque faltou dev mobile em alguma das tecnologias, né? E aí eu vou começar um híbrido. Mas acho que já é, você tá tapando o sol com a peneira, né? Você tem um problema empresarial, você tem um problema de equipe e você tapa o sol com a peneira com um híbrido, né? Aí fica meio tenso. Lá na frente vai te cobrar.
No momento vai ser cobrado.
Olha só, eu vou até falar um caso que pode funcionar. Por exemplo, aplicativos como o Spotify, como o Uber, que tem a mesma identidade visual para todas as plataformas, pode ser que funcione. O problema principal das plataformas é que o usuário Apple, por exemplo, não gosta de material design. Eu odeio, eu acho horrível o material design. Eu não gosto daquela porra daquele botão voando. Eu gosto do botão ali em cima na barrinha.
E eu lembro na época, vocês lembram da época do PWA, quando começou a fazer fama e tal? Existia justamente várias palestras de gente com propriedade falando justamente isso. Tipo, a galera que usa a Apple, os botões, eles têm uma característica e formato e disposição que é totalmente diferente do Android. Então não adianta você querer fazer um só. Aí hoje em dia a galera faz um só, ou seja, se perdeu essa conversa, né?
E, senhor, é Apple. Não é Apple, é Apple.
Só queria deixar um adendo para uma tecnologia que fracassou, que eu fico muito triste como uma pessoa que já fez especialização pós-graduação em mobile, que foi o Windows Phone.
Gente, eu já tive um. Nossa, pensa no celular ruim, viu?
Eu queria pegar essa discussão aí sobre Flutter, sobre híbrido e etc. E eu queria desafiar os nossos ouvintes a irem no Twitter e citarem 12 motivos por que alguém deveria escolher uma tecnologia híbrida ao invés de uma tecnologia nativa.
Essa vai ser muito boa.
Lembrando que as respostas não podem ser é mais fácil, é a coisa assim. Você tem que explicar por quê.
A melhor resposta, eu não vou zoar você com muito. Eu não vou me esforçar muito pra te zoar. Tá? Eu vou te zoar com menos esforço. E pra se... passar mais liso.
É SMS, gente. Eu não sei como que não cancelou até hoje.
Cara, SMS só serve. SMS só serve para o banco me falar que eu comprei alguma coisa.
Exatamente.
Então, mas...
Não, serve para a galera do presídio também, né? Mandar um
golpe. Assim, eu sou mais internacionalizado, né, cara? Mas a galera de fora usa demais SMS.
Não, mas eles usam o iMessage do iPhone.
Que é SMS.
Não, mas, tipo assim, independente se você tiver chip ou não, você consegue... conversar.
Mas isso porque... do iPhone da base Android?
Tudo bem.
Não tem. Mas lá fora, a maioria, é tudo. Pelo menos nos Estados Unidos, entendi, a maioria é iPhone.
Você já conheceu alguém da Inglaterra? A galera da Inglaterra, o londrino principalmente, eles são assim: eles te ligam. E aí eles deixam um recado pra você na secretária eletrônica. E não te ligam mais. E falam, gente, olha, e aí, JP, não sei o quê. Eu te liguei pra te falar de uma treta aqui e tal. Então, é isso.
Mas
ele não vai te ligar de novo. E eles mandam SMS. Ah, text.
Vamos torcer pro SMS e pra ligação fracassar? Tem nada mais.
A ligação, sim, a ligação.
Telefone.
Ligação é horrível, gente.
Eu não sei. Agora, a mensagem de voz na caixa de voz do telefone tem que acabar.
Não, é uma mensagem.
Só serve pra fazer notificação, só.
Mas, cara, olha só, telefone, eu não gosto, eu nunca gostei de ligar pras pessoas, porque eu acho que é uma invasão de espaço muito grande. Às vezes você tá lá fazendo as suas coisas, ou tá ocupado, e a pessoa te liga. E aí o que que acontece? Você atende, às vezes a pessoa tá desocupada, e ela quer, sei lá, conversar, te perguntar alguma coisa, mas você não tá desocupado. Ou às vezes você está desocupado e quer continuar desocupado. Saca, ali de boa, vendo televisão, saca?
Então, eu detesto
quando me ligam, cara. Eu quase
quando o WhatsApp, aqui no Brasil, por exemplo, né? Quando o WhatsApp lançou o mensagem de voz que você pode mandar, matou a ligação, porque supra a mesma coisa que você pode, às vezes, economizar texto e falando, né? Sim. Mais fácil de ser entendível. E o cara da outra ponta, ele vai ouvir quando puder.
Exato, então, assim, da parada, exato, é muito exato. Bom.
Agora, não, só não gente, faz igual o Edgar faz, que ele me manda um podcast, ele me manda 10 minutos de áudio.
Ontem eu mandei vários áudios do JP, cada um de 5, 7 minutos.
Então, ó, uma coisa que vai fracassar é o textão. O textão vai fracassar e vai virar os áudios podcast.
É, não, o textão eu odeio.
Mas aí o podcast,
cara,
vai fracassar também?
Opa, peraí, podcast não pode fracassar.
Calma.
Calma aí.
Não, esse, ó, vou cravar, hein? 2021 é um ano do podcast, hein? Olha aí.
Agora vai.
Não, é um ano do podcast, agora vai.
Mas do fracasso ou do sucesso?
Sucesso.
Ah, tá bom. Tô zoando.
Que olha só, o que que acontece? A gente não ganha porra nenhuma fazendo esse negócio. Tem muita gente que fala aí, deve descansar.
A gente ganha
A gente gasta dinheiro. A gente gasta dinheiro pra fazer cada episódio, tá ligado? Né?
O Edgar podia estar com o filho dele ali, tá gravando.
Eu podia estar com o meu filho, tô aqui gravando, inclusive já tô me chamando.
Eu podia estar estudando
lá.
Noite.
E no fim das contas a gente pensa, pô, bicho, eu tô aqui. Os podcasts vão cair na real, cara, que eles estão perdendo tempo e vão fazer outra coisa da vida. Eu aposto, cara.
Eu podia estar desenvolvendo um novo framework, né?
Podia. Usando Deno.
Podia fazer o Deno 2. O Deno podia ser o Dono, né? Que é o final. O Node, Deno e o Dono, né? Acabou.
Outra coisa que eu acho que vai acabar, eu espero que acabe isso tudo, gente, é essa quantidade gigantesca de plataformas de stream. Não tá dando. Já não dá mais.
Vai fracassar naturalmente.
Gente, ontem eu parei pra pensar e eu pago 5 plataformas diferentes de stream. Eu falei assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu sou uma otária.
Ô, Bruno, e é mais caro, se você somar, é mais caro que você pagasse uma TV a cabo, né?
Mas aí a TV é stream que eu quero assistir. E como é que eu faço?
É muito difícil, gente. E daí eles lançam.
Como é que funciona?
Exatamente. Aí, tipo assim, você pega uma ou outra porque tem as séries específicas que você quer. Então, praticamente, você vai ter que o quê? É, cada mês pagar uma diferente e daí cada mês você tem aquele tempo pra assistir a série favorita.
Ou então ficar dividindo com um grupo bem grande de pessoas e pagar uma mixaria por mês.
Isso deve ser bom, hein? Gente, mas eu vou te falar uma coisa que vai fracassar em 2021, cara. A minha participação nesse podcast, infelizmente, eu vou ter que sair agora. Neném tá chorando. Nesse podcast, só neste episódio. Este episódio.
Oh,
mas, gente, então, aquele abraço pra todo mundo. Por favor, continue. Fique com os cansados aí. Eu sei que a minha saída vai te balançar um pouquinho. Mas fica aí com a galera maneira.
Tem gente que vai parar agora.
Fica aqui. Eu tô pedindo. É um pedido pessoal de mim pra você. Fica. Valeu, jovem.
Bom, então, é isso que eu tava vendo, velho. O Disney Plus, eu não assinei, cara. É muito caro essa porra, velho. Para com isso.
Uma coisa que tá fracassando já fortemente é o catálogo individual de cada plataforma de stream desse. Que, meu Deus do céu, você abre o Netflix, você passa meia hora, você não encontra nada bom pra assistir. E aí você vai pra outra, também não encontra nada bom pra assistir.
Não, mas aí a ansiedade, na verdade, tem coisa boa. Só que a gente, tipo, tem isso aqui bom, né? Aqui você fala, legal, eu vou ver. Mas tem esse outro aqui. Aí tem esse outro aqui, aí você fica nesse link e você não assiste nada, você só assiste o Netflix passando as coisas que você deveria estar assistindo, tá ligado?
E o catálogo,
pois é.
E o catálogo brasileiro tem muito pouca coisa, né? E quando você vai gostando de alguma coisa, sai do catálogo. Como é que pode?
Sai do catálogo.
Não, gente, aqui em casa pelo menos é difícil. A gente pesquisa na internet, a gente dá uma olhadinha. Porque assim, chega a dar uma canseira. É, a gente é mais, acho que exigente, assim. Então, é difícil achar alguma coisa boa pra assistir.
Pra você ver como aquela galera que chama pra casa pra assistir Netflix, não vai, cara, porque você não vai encontrar nada pra assistir Netflix.
Ó, mas vai sair uma startup de stream esse ano, que vai estar com um nome qualquer, que vai fazer parceria com todas essas, e você vai pagar uma só e vai ter acesso a tudo. Escreve aí.
Será?
Mas se o aplicativo não for feito em nativo, ela vai fracassar.
Eu trouxe mais um aqui. Eu vou falar mais um aqui. Que esse pessoal fala que vai ser fracasso, mas eu tenho quase certeza que não. Que é os carros da Tesla, os carros autônomos. O que vocês acham?
Olha, eu não sei se vai fracassar, mas eu adoraria ter um carro que não faz barulho. Porque a quantidade de gente que eu vejo...
Eu adoraria ter um carro.
Eu quero ter um carro ponto, né?
É, não, um carro bom. Mas assim, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver como é que é o Tesla. Gente, é uma tecnologia tão de ponta. O carro, ele parece aquela geladeira de duas portas, sabe? De tão bonito e chique. Que é tipo assim, é uma tecnologia muito foda. Só que a questão é, eu não acho... Se ele fracassar, não vai ser porque ele é ruim. E sim porque ele é uma coisa que... poucas pessoas têm acesso, sabe?
Principalmente... isso que eu ia falar. Igual você falou, não sei quem falou com você, o Victor. Tipo, eu queria ter. Todo mundo queria ter, mas não tem.
É, vira objeto de desejo inalcançável, né? Pelo menos no Brasil é difícil.
E lá fora também é caro isso, né? É caro também lá fora.
É, aqui é uma caçambada de dinheiro gigantesca. Mas pergunta, o Tesla detecta buraco na estrada? Porque se não detectar, não vai rolar.
No Brasil não vai rolar, né?
Por isso que a gente vai fracassar, porque assim, ele precisa ter uma inteligência artificial muito avançada para detectar muita coisa e evitar acidente, né? Que é um negócio que eles não conseguiram fazer ainda, né?
Um robô foi atropelado pelo carro autônomo do Tesla.
Eu vi isso. Mas tem duas coisas aí do Tesla, tem duas frentes que a gente pode discutir, que é um é o carro autônomo. Que eu acho que esse sim vai fracassar, porque se você ver todas essas, a Uber e todo mundo que tentou fazer, cancelaram. Porque, como vocês falaram, é difícil e talvez a tecnologia, a própria IA, não está preparada ainda. E tem o outro lado, que é o carro elétrico. Esse daí, de boa, isso vai rolar mesmo, né? Não vai... Tanto que acho que lá fora, não sei qual país, eles deram, vários países da Europa deram um ultimato para carro a combustão, né? Para tal ano não pode ter mais carro a combustão no meu país. Então, elétrico vai, autônomo, eu acho que, né?
É, tem um tempo aí. Mas desligando aqui um pouco o modo dev cansado, a galera fala muito de poluição para carro movido a combustível fóssil, etc. Só que assim, o carro elétrico, a produção dele não é nada limpa. Ele só é um pouco mais limpo na hora de rodar na rua, que ele realmente não emite nada. Mas a produção dos componentes de um carro elétrico são altamente poluentes.
Talvez, tipo, o começo ele em tese não vai se abater com a não poluição dele andando, né?
É, no futuro.
Eu sei que lá fora, tipo assim, principalmente na Europa, eles usam bastante, sabe? Tipo assim, até os carros da Tesla é bem comum, assim. É, mas é claro que é muito mais acessível. Até porque nem chegou os carros da Tesla ainda pra gente no Brasil, né? E mesmo se chegar, vai chegar carros do preço, tipo assim, BMW pra cima, sabe? Mesmo nível de preço. Então vai ser uma coisa extremamente inacessível.
Eles não estão pensando na América Latina ainda. Eu acho que a gente tá muito aquém disso.
Uma coisa que me entristece é que quando que a gente vai ver os carros voadores, né, gente? 2021, né?
Velho, a galera já não sabe dirigir pra frente, pra trás, pra um lado e pro outro. Não bota a ideia pra essa galera de dirigir carro que voa.
A galera não sabe fazer uma seta.
Mas agora, um pouco fora da pauta, eu vou fazer uma pergunta. Qual é o sentido dos carros voadores?
Não pegar buraco?
Tá, mas... Você acha que isso não é um problema de um problema que a gente tem que fazer com as nossas estradas, não?
É, ao invés de corrigir a estrada, você faz ele voar, né?
Não.
Mas estrada brasileira já é um fracasso, né, cara?
Olha, eu como uma fã de astronomia, se existir carro voador, eu vou ficar com muito ódio. Nossa, mas eu vou ficar com tanto ódio.
Mas por quê?
Uai, imagina, tô lá, tô com o meu telescópio aqui lá de casa, observando, e tá lá, brum, 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 na frente do telescópio.
É.
Fazer o quê?
Não, gente, mas isso daí é o desejo de todo fã de Jetsons, né, gente? Tem que ter o carro voador.
Assistiram muito De Volta pro Futuro.
É coisa de fã de Cyberpunk 2077, que também não vai dar certo.
Esse aí já fracassou.
Nossa.
Essas tecnologias, tipo assim, eu acho que é uma coisa que nunca seria investida, sabe? Porque seria uma coisa totalmente só pra suprir ficção e não necessidade.
Eu acho que isso aí, ô Bruno, pensando assim mais a fundo, ele, talvez ele seja mais algo ficcional, entendeu? É interessante pra gente contar histórias. Mas na real mesmo, não serve pra porra nenhuma, né?
É.
Bruno, uma coisa que pode fracassar bastante, que você falou aí, que você fica observando o céu, o Starlink lá do Musk, que deu uma treta com essa galera dos observatórios, né? Você acha que vai fracassar?
Não vai fracassar, não.
Não vai fracassar, porque é o Elon Musk. Mas é bastante ruim, sabe? Pra observação, atrapalha muito, muito mesmo.
Mas assim, o objetivo dele também é bom, né? Você tem uma internet rápida mundial,
ah, mas,
né?
Ao menos. Mas ainda assim, tipo assim, né? Ele falou que queria internet de graça até quando? Internet acessível de graça?
Ah, não lembro.
Mas eu acho que se for também vai ser igual ao Pix, sabe? Será que vai ser mesmo?
É.
Será que... Mas agora a pergunta que eu quero é, será que ele vai conseguir deixar todas as outras, os outros provedores de internet no chão, assim? Que vai chegar e falar, acabou, gente.
É, mas é uma coisa que ele tem voz, né? Ele é tipo um job, né? É o Steve Jobs atual, né? Então pode ser que a força dele faça acontecer.
Mas eu não acho que a voz dele é o suficiente para desbancar todas as companhias de provedoras de internet, sabe? É,
há um lobby gigante aí, né? Há um lobby
grande. Que isso? É muita grana.
Olha, eu gostaria muito, em 2021, ver fracassando o iPhone sem carregador na caixa.
O meu sonho. Gente, vamos fracassar um telefone custar mais de... R$3.000? Mais de R$2.000 já tá caro.
Eu acho que R$2.000 é um preço ok, né? Mas eu acho que o iPhone 13 vai fracassar porque pelo andar da carruagem já vi só a caixa, né?
Não, mas é sério. A gente tem que começar a fracassar telefones acima de R$2.000, gente. Você paga R$12.000 num telefone. R$12.000.
Sim, é demais.
É um Monza, né? Você quer um Monza ou você quer um telefone?
É.
Isso me lembra de um fracasso da Xiaomi, né?
Olha o terreno que você tá
entrando. R$14.000, o Xiaomi Alpha. Não, você pode falar, eu curto demais a Xiaomi, sou muito fã. Porém, gente, eu não sei se vocês chegaram a ver. Dá um Google aí do Xiaomi Alpha, o nome.
Calma aí.
Ele tava custando R$14.000 e não é nem aqui, é no site chinês.
Caralho!
Aí o que ele faz? Ele te teletransporta?
Ele voa também?
É.
Ele tem a tela 60, é todo em tela.
Não, pera aí que eu vou ter. A tela é a ficha técnica dele aqui.
É esse que eles anunciaram que também não vai vir com um carregador igual aí? Foi esse daí?
Não, esse daí fracassou ano passado já, gente. Acho que vocês não estão nem sabendo porque o fracasso ofuscou total mesmo.
É, tá foda, mano. Ô, mas uma coisa que fracassou já, e nem é pra 2021, é aqueles telefone dobrável, né? Aquilo fracassou, né?
Nossa, pra caramba! Foi a época de telefone flip que era, né? Tipo, uns dos V3 da vida, eles estão querendo voltar com essa moda.
Nossa, imagina você dando uma queda naquele negócio bêbado e tem que trocar o display. R$20.000 aí no display desse.
Nossa, os dois, né? E lembra que acho que a Samsung lançou, mas tava tudo bugado, né? Ele quebrava a tela.
Oh, nossa, não, gente, eu desisti da Samsung assim. Eu amo a marca, mas a tela dele é de papel. Você encosta, quebrou. Aí pra trocar, R$3.000. Preço telefone.
Não, gente, pra mim, celular é R$1.000, R$1.300, R$1.500 quando eu pego o 13º. E olha lá.
Eu também, eu não pego. Oh, mas que isso? Se realmente esse Xiaomi Alpha vai chegar quase R$3.000. Nem o iPhone é cobrado isso lá fora.
Aí tu, eu saio de Brasília e vou ter que sair com um cofre pra essa porra, porque pra ser roubada é tempo.
Exatamente. Não, eu acabei de mandar ali, eu não falei o nome completo, né? Não me lembrava. Era Xiaomi Mi Mix Alpha. E ali tá, inclusive. Mi Mix Alpha.
Mimimi. Olha aí.
Eles gastaram pra caramba fazer esse celular e bem no fim não vingou. Fracassou legal.
Não, tô tentando ver.
Esse daqui é a tela da volta atrás?
É, que é
exatamente.
Isso?
Exatamente.
É, que chique.
Nossa, esse cair. Caralho, mano.
Cara, isso não tem como dar certo, velho.
Ele vai com a manteiga física, né? Porque aquela coisa do pão sempre cai com a manteiga pra baixo. Aí, no caso, tem manteiga dos dois lados, né?
Ele vai flutuar.
Eles só estão cobrando esse preço pelo display. Porque a ficha técnica dele não tem nada demais. Achei que eles iam, sei lá, colocar um computador em forma de telefone que você consegue.
É que a Xiaomi virou tem fanboy igual a Apple, né? Então eles podem aumentar o preço, mas esse daqui já
testemunha.
É mil conto o Xiaomi bom. Pega um iPhone bom aí pra você ver.
Fanboy não, testemunha.
Não, pra começar, testemunha. Mano, iPhone bom não tem. Começa por aí.
Ah, não, para. O iPhone é bom, só é caro pra bosta.
Ah, não sei, gente. Eu nunca tive coragem de comprar um pra poder falar.
Eu já tive
mas
dois.
Mas o meu Xiaomi... Eu tenho um Xiaomi de 6 GB de RAM e 512, acho que é de memória. E olha, tá top, gente. Já faz 2 anos que eu tenho ele. Já caiu no chão, não quebrou. É maravilhoso.
Ah, também. O meu, tadinho, ele cai, vai pra piscina, tudo.
Mano, a gente compra um celular, o que, que a gente faz? A primeira coisa, né, é colocar uma capa. Você sai da loja já com uma capa. E coloca a película de vidro inquebrável na frente da película, que já o vidro já é inquebrável, né? Imagina esse daqui, então, que ela dá a volta. Puta que pariu, não daria certo, não.
O da Xiaomi, ele vem com a capinha já, pra você ter uma ideia.
Olha.
É claro, você tá doido. O preço desse tinha que vir até com um cofre, um seguro pra ele.
Não é esse não, eu tô falando do meu que eu tenho.
Ah, é o meu
LG. Vem. O LG também já veio com a capinha aqui, ó. Só não veio com a...
Isso me lembrou uma coisa que já fracassou, mas fracassa mais ainda todos os dias, que é o maior fracasso da vida. Gorilla Glass. Não serve pra porra nenhuma.
Nossa, não serve pra nada.
Serve pra iludir as pessoas, né? Que elas acham que não vai quebrar.
É, exatamente.
Olha, esse meu Xiaomi Glass aqui, a quantidade de queda que ele já levou, e eu vou falar mais, a quantidade de álcool 70 que eu já passei nessa tela aqui, que não deu pau, não é brincadeira.
Ah, não, mas esse eu não sei, então deve ter gorilas dessas diferentes para cada celular, porque e olha que eu testo, viu, meus celulares caem e quebram.
Ó, só tem um link que a gente esqueceu de fazer aqui, que uma coisa que dava para fracassar muito bem e fracassar ao mesmo tempo, que era o carro autônomo da Tesla atropelando um robô da Boston Dynamics.
Ah, mas isso aconteceu.
Não, da Boston não. Pega aquele robô, deixa aquele robô dançando, tá ligado? Deixa eles dançando, o cachorrinho lá e o outro dançando. Aí vem o autônomo e atropela eles, pronto, né? Aí começa o quê? A Matrix, que é robô com robô. Eles batendo entre eles e a humanidade vai ser sucumbida.
É assim,
né?
Que a Skynet começa.
E a humanidade
é
fracassando.
Então a Skynet não é... Olha só, a Skynet real, porque a ficção não foi correta, né? A ficção tinha que ser correta, porra, mas não é. A Skynet não é robô com humano, é robô contra robô, entendeu? E aí a humanidade é entre a Tesla e a Boston também. E a humanidade vai ser sucumbida por isso. Vai ser assim.
Sim, gente, mas...
Faz sentido.
É o que daria certo. A gente teria que jogar um robô contra o outro, né? Porque a inteligência ainda vem do ser humano, né? Inteligência artificial, na verdade, é só pra iludir a galera.
E quem vai salvar a gente é a Alexa, porque ele tá junto com a humanidade e ela gosta, entendeu? É a Alexa.
Por isso que eu já tenho a minha e trato ela igual a Zelo, porque se eu precisar de um robô pra me salvar, eu vou colar atrás da Alexa. Agora é a hora da pausa pro café, onde a gente vai comentar os feedbacks da galera, avisos, notícias, a vida, o universo e tudo mais. Queria agradecer a vocês todos que gastaram do seu precioso tempo para esse ano, que não vai ser um fracasso igual o ano passado, não, mas gastaram para falar com a gente Ana, Vitor, JP e Edgar, que abandonou a gente.
Mas por um bom motivo, né? Por um bom motivo.
Por um bom motivo. É papai agora. A gente entende.
Isso me lembrou o episódio de GTA. Você fracassou.
No final, né? No final, quando acabar 2021, vai ter escrito: você fracassou, né?
Você fracassou. Uai, 2020 não acabou assim, não. Ficou assim. Ficou aquele to be continued, like, três pontinhos.
Ficou 2020, parte 2.
Parte 2? Não, não, para com isso, gente.
Nossa,
não,
nem briga com isso.
Tá na madeira aqui.
Lá dentro de 2020 2.0, não. De fracasso já basta minha vida. Tô brincando. Mas.
E, Bruno, eu queria agradecer você, já que você tá aí também, como a host, né? Hoje foi bem legal também. E espero que você hosteie mais podcast com a gente.
Eu também, galera. Tô aprendendo aí. Agora vocês vão ouvir tanto minha voz, vocês vão ficar enjoados, eu espero.
Não tem, sua voz é a mais bonita de todas aqui.
Ah, obrigada. Tá puxando o saco, gente. Só porque ele não tá aguentando mais ser host, ele quer atacar o...
Exatamente. Exatamente. Pula que a água tá quentinha, tá ligado? É isso que eu tô
fazendo. Aí eu entro, tá até morro.
Aí eu saio, entendeu? Eu saio e deixo, sei lá.
Exato.
Dani, que é a versão invertida.
Mas e você, pessoal? Eu quero saber também quais tecnologias que vocês acham que vão fracassar 2021 ou então no futuro muito próximo, além das que a gente falou, e também discordar da gente, lembrar que tudo isso aqui não passa de uma grande brincadeira nossa e nós adoramos tudo que foi falado aqui e tudo que a gente faz aqui é com amor. Com o coração de mãe. E lembrando que, além do podcast, nós também temos as nossas redes sociais. No Twitter, Devs Cansados. Instagram, Devs Cansados. Qualquer coisa, Devs Cansados. E você pode encontrar o nosso grupo do Discord também no nosso site, devscansados.com.br, além de links úteis.
Uma coisa que a gente não falou rapidão aqui é que vai fracassar é o Twitter, né? Vocês acham que vai fracassar?
Não, jamais.
Não?
Se o Twitter fracassar, a gente
não,
tá...
gente, não.
Se o Twitter fracassar, a gente vai reclamar aonde, cara?
Não, mas JP, se o Twitter fracassar, a gente vai junto.
A gente
ajuda. Twitter é um saque do mundo, né, gente?
Ai, ai, ai.
O que vai fracassar é o Facebook, na verdade.
Não, isso já é.
A verdade é que a gente tem que estar sempre nos preparar para o fracasso de amanhã. O de hoje foi só gostinho.
Fique com essa reflexão.
O que é o fracasso de hoje, se a gente ainda tem o de amanhã? E aí?
Falou, tchau.
Tchau, tchau, galera.
Até que eu te
Valeu, obrigado.